Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa manhã, um bom dia. Que a paz, Senhor, continue com cada um. Amém? Tem coisa mais importante do que a paz. Jesus disse, eu dou-vos a minha paz. Eu sabia que a paz seria importante demais para nós, né? Perdeu a paz, o dia, as coisas se transformam de tal maneira, né? Quando a gente perde a paz, fica muito ruim viver sem paz. Amém. Que Deus abençoe, então, mais uma vez. A igreja, né, que se esforçou e ajudou bastante, contribuiu consideravelmente, todos, direto ou indiretamente, eu creio que todos contribuíram para que nós pudéssemos fazer o que foi feito ontem, dar um bom testemunho da igreja, né? Fazer uma coisa com todo carinho. Tudo que foi feito com amor, com vontade, com gosto, né? E foi feito, eu creio que a igreja deu um testemunho, importância da sua existência. Mais uma vez, então, nosso agradecimento, eu creio que Deus vai recompensar cada um com tudo aquilo que ele fez, com todo o seu esforço. E até a próxima. Até a próxima, né? Se Deus quiser. Parar, eu acredito que nós não vamos parar. Né, irmã? Entendeu? Então, o pessoal de Mineiros, por exemplo, da próxima vez, eles não vão chegar 2 dias antes. Né? Hã? Deu uma esfolada feia neles aí. Eles vão falar, ó, lá em Goiânia a gente não chega, chega só na hora. O pessoal lá está ficando mal acostumado. Né? Mal acostumado demais. Eles só chegam na hora do bem bom. Mas a igreja de Mineiros, talvez foi, né, Deus que atribuiu a vocês essa incumbência. Realmente é a providência. Eu creio sempre assim, na providência de Deus. Deus proverá. A gente fica assim, mas como que será? Como será? Né? Como se dará uma virgem da luz? Deus proverá. Amém? Se a gente não viver desse jeito, se nós não vivermos assim, a gente fica doido. Né? A gente acaba, a nossa mente não alcança as coisas de Deus, não. E é bom, é uma coisa mais boa é viver assim. Entrega os seus caminhos ao Senhor. Confia nele. É o jeito melhor de viver, se viver. É assim. O jeito correto, certo e melhor de se viver é assim. Entrega os seus caminhos ao Senhor. Não julga, não condena. Espera. Espera. Não julga, não condena. Espera. Não precipita? Não. Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele, né? Na época que Jesus estava presente, ele deixou a igreja de Atos um ensinamento importante, que era esse, de fazer as coisas de acordo com o que ele havia ensinado. E aí, logo assim que ele foi, os apóstolos, né, começaram então a trabalhar, fazer tudo que tinha que fazer. Muita coisa. E começaram então a ser censurados pelos sacerdotes, né, pelos fariseus lá, muito perseguidos por eles, tal, etc. Aí alguém reúne, né, um dos sacerdotes reuniu com os demais, e mais ou menos assim, ele falou: olha, espera. Era uma pessoa mais experiente, falou: espera, porque se for de Deus, você vai ver que é de Deus. Se não for, também você vai observar e vai ver. Então a regra é essa: não julga, não condena, espera. E você vai depois ver se a árvore é boa ou se a árvore não é boa. Amém? Espera a árvore crescer. Espera o fruto. Para depois você julgar. Então as coisas são feitas assim. Quem quer servir a Deus, entrega os seus caminhos ao Senhor. Vai fazendo, né, filho? Não é assim? Fica sem a unha. Aí você fala: mas por que eu fiquei sem a unha? Espera. Depois você vai saber por que você ficou sem a unha. Amém? Espera. Não precipite em falar, em julgar, em condenar. Esse é o jeito que Deus quer que a gente viva. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, versículo 2. Mateus capítulo 7, versículo 2. Tudo concorre para o bem daquele que ama Deus. Tudo concorre, tudo no mundo, para mim, eu entendo assim. Tudo que acontece, tudo no mundo, tudo que tem, é para nos julgar, para medir. É a nossa justiça. Medir a nossa justiça. Todos os nossos atos, eles vão contribuir para o nosso julgamento. A igreja está sendo julgada agora. E todos os seus atos serão observados, todos, né? Um copo d'água que você dá, está sendo observado por Deus. Todos os seus atos. Se você fizer mais, vai sobrar. Se você fizer menos, vai faltar. Todos os seus atos vão, amém? Quem fizer com excesso, vai sobrar. E quem fizer deixar de fazer, vai faltar. Tudo que a gente faz. Então tem coisas que vão acontecer e você não vai entender. E isso que está acontecendo é para te julgar. Né? Então Jesus estava ali quando ele entra na casa de Marta e Maria. Marta e Maria. Uma fica ouvindo, prestando atenção nele. A outra entra lá para dentro. Foi um acontecimento simples, dentro de uma casa, Marta e Maria, duas irmãs, uma foi fazer cuidar da casa, e outra, né, aos olhos da gente, aquela que cuidava da casa estava certa. Tinha que arrumar a casa, o outro fica lá conversando aí. Vamos, né, fala para ela me ajudar. Então, a que saiu para lá, aquele acontecimento julgava tanto a que saiu quanto a que ficou. Né? A que ficou lá conversando com Jesus também estava sendo julgada. Estava sendo observada qual era o procedimento dela em relação à outra que foi para lá. Né? Certamente no outro dia ela falou, está vendo? Né? Te falei. Não, Deus pegou aquilo. Ele na hora ali não aconteceu nada, não. Ele pegou aquele acontecimento, certamente contou aos apóstolos o que aconteceu, etc. E depois foi escrito na escritura para nós. Então, mas aquele acontecimento, imagina aquilo aconteceu lá, mas na hora lá não tinha escritura para ler, não tinha, né, não foi explicado para Marta, nem foi explicado para Maria. Aquilo para nós hoje é que está sendo importante. Então, quantos atos, quantas coisas que nós estamos fazendo hoje, talvez não vai servir para os nossos filhos amanhã. Tudo está sendo feito hoje, na sua vida. Né? Então vai dizer, olha o Ramiro, né, o Lúcio, o Vilmar, o Sil, meu pai, tal, minha mãe fazia assim, meu pai fazia assim, tal, etc. Não é assim? Todos os nossos atos. Então se a árvore for boa, o fruto dela é bom. Você pode ter certeza que o fruto dela é bom. Então é o cuidado que nós temos que ter. É a preocupação nossa. É com os nossos atos, nosso comportamento, a nossa atitude, nosso jeito, tudo que você fizer, ou vai te condenar ou vai te salvar. Dá para entender? Como eu falei, quem fez muito, vai sobrar, tem importância sobrar. E quem não fez? Tudo que você for fazer, você... aí depois você acostuma a fazer o certo. Assim como as pessoas se acostumam a fazer as coisas erradas. Mas se você toma por hábito, né, por parte da sua própria vida, fazer as coisas certas, fazer as coisas boas. Né? Jesus disse aqui, ó, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará bens aos que lhos pedirem. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas. Então a gente, nós todos somos maus. Deus nos considera todos maus. Mas o que ele vai fazer com a gente? Ele vai mudar a nossa natureza, vamos passar de mal para bom. Mas você pensar assim, eu sou mau, eu tenho que fazer logo para mim passar para o lado de lá, né? Eu tenho que me esforçar logo, eu quero ser bom. Mais rápido possível, eu quero ser bom, porque eu não sei até quanto tempo eu vou ficar aqui, né? Eu quero ser bom logo, eu quero ser bom. Todo mundo olhar para mim e ver, essa árvore é boa. Amém? Essa árvore é boa. Concordam ou não? O tempo que nós temos é esse aqui, gente. É o tempo que você tem para fazer. Para você ficar esperando, 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 não, vou esperar. A hora que tiver tudo do jeito que eu quero, a hora que tiver tudo do jeito que eu achar que é bom, aí eu vou começar a fazer. E se não ficar do jeito que você quer? E se não ficar do jeito que você pensa? E aí, como é que você vai fazer? Você não fez nada. Você não fez nem bom, nem mal, nem ruim, né? E aí você ficar esperando, o tempo passa, você não fez nada. Você, daqui um pouquinho nós vamos mostrar isso aqui. Então, capítulo 7 de Mateus, Jesus deixa bem claro isso. Toda escritura, toda palavra, nós temos que aprender. Aprenda comigo que sou, né? Que sou justo, aprenda comigo que sou bom, aprenda comigo, assim que Jesus queria dizer. Vê o que, que eu faço, observa o que eu faço. Então, Mateus capítulo 7, versículo 1, vamos ler, quem poderia ler, por favor?
Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, esperando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão.
Então, tira a trave do seu olho, para depois você tirar o cisco que está no outro. E, em outras palavras, o que, que significa isso? Tira a trave do seu olho. Faz. Age. Nem que você erre. Nem que você peque. Faz. Tudo que é feito tem que ser feito por fé. E aquele que faz, que come, não julga o que não come. E o que não come? Não julga o que come. Hein? É um negócio custoso, você pensa que é fácil. Entrar no céu não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Eu não posso esperar. Eu preciso fazer. Eu não posso julgar. Se eu vir observar com meus olhos as coisas acontecendo, eu falo, não, eu vou experimentar, eu vou fazer. Porque eu vou aprender. Aí eu vou entender. Eu tenho certeza que Jesus, ele fazendo as coisas, desde criança, né? Foi ali fazendo. Ele foi aprendendo. Jesus Cristo, nos dias da sua carne, fez orações e súplicas, pedindo a Deus, ensina, dirige, ensina o caminho que eu devo andar, ajuda, amém? Me ajuda. Ensina, como que eu vou aprender? Aprender, aprenda comigo, que sou manso e humilde. Aprenda comigo. Mas como que a gente aprende? Você vai ensinar o soldado a marchar? Você marcha primeiro na frente dele. Marcha primeiro na frente dele. Aí depois você vai ensiná-lo a marchar. Ele marcha, erra, marcha de novo, fica lá. Primeira coisa que o soldado entra no quartel... A gente pensa que é fácil, né? Marchar é fácil, né? Né, Toninho? Mas é impressionante, não é fácil. É uma coisa tão simples, mas não é fácil. Porque na hora que vai marchar, ele balança os dois braços. Não, não é assim. É um braço para lá, outro braço para cá, um braço para lá. Aí quando você vê todo o batalhão, quando leva o braço lá, todo mundo leva o braço. Né? Engraçado, você pega a foto assim, você vê, interessante, você pega a foto assim, numa fileira assim, né? Você vê a ponta da mão saindo de todos os soldados, todos assim, certinho. Aí você vê a foto do outro lado, quando a perna levanta, todos estão com a perna levantada, direita. Depois todas as pernas esquerdas. Então aquele trabalho ali é um trabalho aprender, é repetir. A gente tem que repetir as coisas. Aquele mesmo movimento, várias vezes. Né? Até aprender. Quantas vezes a gente tem que perdoar? 70, 7 ou 70, ou 70 vezes 7. É, agora se ficar aí parado, olhando, você não entra no meio do rolo, né? Você não vestir, você não vai ter que perdoar ninguém. Se ficar lá dentro da sua casa, se deitado na cama, não vou botar a minha cara para fora, porque senão eu não sei, vai ter que julgar, vai ter que perdoar, vai ter que condenar. Não julga, não condena, não acusa e deixa a coisa acontecer. Mas não pode ficar parado. Amém? Assim que nós vemos. Assim que a gente está vendo, cada dia nós estamos aprendendo alguma coisa mais. Cada dia nós estamos aprendendo alguma coisa mais. E nós estamos crescendo aos olhos de Deus, nós estamos sendo, nos tornando, né? Membros do corpo de Cristo, realmente, nós estamos construindo para nós uma casa no céu. Na verdade, nós estamos construindo uma casa no céu, toda a igreja. Então, estou chamando a atenção, a igreja somos nós. Então, nós vamos pegar a visão da igreja lá atrás e ver, será que nós estamos alcançando aquilo que nós imaginamos que seríamos? Lá atrás, amigo, a gente falou, ó, a igreja não é a casa. A igreja não é a casa. Não é feita de pedras, não é de alvenaria, de coisa assim, mas de pedras vivas. A igreja somos nós. Então, na verdade, o que Deus está fazendo não é aqui no chão, é em nós, em nós. Está edificando a igreja. E está observando cada comportamento, cada atitude, cada jeito. Quem faz mais, quem faz menos, quem produz, quem não produz. Toda a igreja está sendo edificada. Tudo concorre para isso. Por que reparas tu no argueiro, no cisco, que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no seu? Olha para você ver como é que é. Amém? É fácil. Se você ficar só observando, você só vai ver coisa errada. Se você ficar só observando, você vai ficar só vendo coisa errada. Mas se você estiver fazendo as coisas, você não vai ter tempo, amigo. Você não tem nem tempo de ficar observando os outros. Amém? Deus quer a igreja assim, trabalhando, fazendo, ativa, produzindo, etc. Ao que tem se dará. A igreja, quanto mais ela for, a árvore, quanto mais ela for bonita, quanto mais ela produzir, quanto mais ela for melhor. E nós estamos aqui aprendendo. Tem coisas que nós vamos errar muitas vezes, vocês concordam? A gente vai errar muitas vezes. Mas a virtude, a qualidade boa da gente, da igreja, do povo de Deus, é que ele não importa em errar. O erro para ele é um ensinamento. O erro para ele é um aprendizado. Amém? Eu errei. Pronto, foi bom que eu aprendi. Jesus ficou na terra alimentando de manteiga e mel, até que ele aprendesse a separar o bem do mal. Então, e nós? E nós? Agora, como que eu vou aprender a separar o bem do mal se eu ficar olhando, só olhando? Tem jeito, gente? Não, eu vou errar. Claro que eu não vou acertar tudo, não. Claro que eu não vou acertar tudo. Eu vou errar. Mas não é errando que nós vamos aprender? É errando que nós vamos aprender. Cada dia, a reunião é importante porque você vem na reunião, Deus fala, né? Você sai, faz as coisas, volta de tarde, já tem outro ensinamento, tem outro. É Deus edificando a igreja. Tem gente ficando para trás, tem gente lá na frente, tem gente no meio, tem uns que já alcançaram a estatura do varão perfeito, tem outros que estão caminhando para isso, outros estão lá começando. O certo é que Deus está edificando a igreja, Deus está aí, aquele que for inteligente, aquele que for vivo, aquele que for esperto, vai aproveitar. Amém? Vai aproveitar. Hipócrita. Então ele chama de hipócrita aquele que fica com a trave no olho, querendo julgar, condenar, acusar, etc., com a trave no olho. Não faz isso. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. Muito, muito cuidado. Né? Presta atenção, não sai nem para a direita, nem para a esquerda, tal, etc. Você pode ter certeza que Deus proverá. Deus proverá para você. Porque nós, sendo maus, nós queremos o melhor, a gente é mau. Tudo que você quer é o melhor. Observa para você ver. Até, não é assim? Tudo que você quer para você é o melhor. Então, se a pessoa, não, uma sandáliazinha, né, filha, com um coraçãozinho em cima aí, né, ela gosta de vermelho, o outro gosta de amarelo, o outro gosta de azul, né, o outro quer um cabelo de um lado, o outro quer um cabelo do outro. Põe o cabelo aonde você quiser. Amém? Às vezes eu estou achando aquilo ridículo. Achando aquilo... Mas eu, interessante, eu não posso... Né? Interessante. Eu não posso... Deixa ela pôr o cabelo até... Ela entender um dia que o cabelo não pode ficar daquele jeito. Assim que a gente cresce. Assim que a gente cresce. Amém? Deixa crescer, Jesus diz, deixa crescer. Depois, no fim, vai separar. Vai separar. Quem fez o que era bom, recompensa terá. Quem fez o que era mal, recompensa também terá. É isso que é, gente. Assim, não sei se vocês estão entendendo bem o que Deus está querendo falar conosco. Nós temos toda a liberdade do mundo. Toda a liberdade. Para quê? Para aproveitar o tempo que nós temos. E esse tempo foi separado, dedicado a nós, para que nós fizéssemos o bem ou o mal. O conselho de Deus é para que você faça o bem. Mas aí você pode fazer uma pergunta. Qual pergunta que o Toninho faria? É para mim fazer o bem? É, mas como que eu vou saber se é bem ou mal? Como é que a gente faz? Ele não sabe, ué. Como é que vai fazer, Toninho? Então você sai fazendo. Se você vai ficar esperando o dia em que já tiver tudo prontinho, trazer para você aqui, ó. O bem é esse aqui, ó. Mas se fosse assim, estava fácil demais, né? Nós vamos ficar esperando, aí o tempo passa, e aí será que vem no fim uma lista do que é bem e uma lista do que é mal? É assim que nós vamos aprender, meu? E você concorda que é um perigo isso? É um perigo. Você ficar esperando. Luiz.
Eu entendi o que o senhor falou. Eu quero falar para ver se realmente está certo. Às vezes, isso acontece muito comigo. Às vezes eu oro, Deus não responde, eu tenho que tomar a decisão, aí eu não tomo, não faço nada. E às vezes Deus quer que eu faça, mesmo se eu errar, para eu aprender com o erro. E às vezes nós ficamos pensando que não pode errar.
É.
Nós mesmos nos condenamos. Não, eu não posso errar, então não vou fazer nada. E aí eu não cresço porque eu não erro.
Pois
eu
não aprendo com erro. Entendo, está entendendo. Então é o seguinte, você está fazendo. Se você fizer um mal, o seu vizinho, alguém que está do seu lado, se você fez um mal, a pessoa vai chegar e vai matar você, vai acabar com você porque você fez o mal, Ramiro? O que nós temos que fazer com o Ramiro que fez o mal? Jogar pedra no Ramiro. O que nós vamos fazer? Perdoar o Ramiro. O Ramiro fez errado. Mas aí da próxima vez não faz, deixa que ele vai ver. Ele vai observar. Depois não vai ver mais. Amém? É assim, olha, presta atenção, tudo, até no jeito de pôr o cabelo. Até no jeito de pôr o cabelo. A roupa que você veste, o jeito de você vestir, tudo. Se entrar uma pessoa pelada aqui, pelada, tanto homem quanto mulher, entrou pelado aqui. Nós vamos jogar pedra nele, nós vamos acusar. Ele fez errado, ele fez certo. Olha para o outro lado. Se você não quiser ver, você olha para o outro lado. Mas o problema de quem é? Hã? Dele. E ele vai nos julgar? Ele vai nos provar? Hã? Vai nos provar. Né? Eu estou dando um exemplo exagerado, mas às vezes a pessoa entra quase pelada. Ela não entrou totalmente nua, mas ela entrou quase nua. É a mesma coisa, a diferença é pouca. A diferença é pouca. Ela vai nos julgar? Vai. Ela, nessa hora é perigoso, é perigoso. Tira o seu olho, põe em outro lugar, não olha, não condena, não acusa. Às vezes está doente da cabeça, às vezes está doente. Mental, doente mental. É. Eu conheci um no Adalto Botelho, um doente, que ele, não adiantava você pôr roupa nele, que ele não ficava de roupa, ele só ficava nu. Nu. Então tinha um pátio lá, um pátio, que era quase exclusivo dele. Ele ficava, porque não adiantava você pôr roupa nele, que ele tirava. Ele ficava nu, a pele dele era grossa, grossa assim, A pele dela ela gosta. Chovia, fizesse sol, acontecesse o que acontecesse, ele não colocava roupa. Ele era doente mental. Engraçado. O doente acaba julgando o que não é doente. Porque aquele que é doente vai fazer daquele jeito. Aquele que não, pensa, que não entende, ele vai fazer daquele jeito. Mas você que sabe, se fizer, você erra. Você que sabe, você que faz, você erra. Você que é santo, então você que não pode fazer. Você que é justo, então você que não pode fazer. Mas ele pode. Ele pode. Amém? Quem quer ser louco? Todo mundo. Não é melhor, não é melhor? Então, pode fazer. E o que sabe? O que sabe é que não pode. Para vocês, Jesus falou, para vocês, tudo está certo. Para vocês, o tempo de vocês é assim e tal, etc. Eu não posso fazer. Vai para o casamento. Eu não condeno vocês. Aí ele mandou que a turma fosse, que os irmãos fossem e tal, etc. Foi tudo. Ele falou, não, eu vou depois. Pronto. Eu não condeno vocês que vão, e vocês também não me condenem de ficar. Eu acho melhor ficar. E ele ficou. E depois ele foi por fora, tal, sem se misturar. Ele não condenou o que foi. Então, Paulo entendeu bem isso. Ele falou, olha, aquele que come, não condena aquele que não come, o que não come, não condena o que come. A igreja está sendo edificada agora. A igreja, nós precisamos fazer, correr, correr, porque o tempo está passando depressa. Nós temos que fazer muita coisa. Aí você não faz nada. Né? Você vai chegar lá no céu e dizer para Deus o seguinte, olha, Senhor, graças a Deus que eu nunca não vi ninguém pelado. Mas Deus falou, você errou. Porque eu não fiquei sabendo como que você ia reagir. Não foi possível observar qual seria a sua reação ao ver. Eu precisava de saber. Né? Porque o que me interessa é exatamente ver qual é a reação sua diante das coisas. Qual é a sua reação? Qual é o seu comportamento diante das coisas? Você vê o negócio pegando fogo, qual vai ser a sua reação? Correr? Socorrer? Jogar água? Qual vai ser a sua reação? Uns vão correr, outros vão jogar água, outros vão tentar de outra forma. E está queimando. Se eu não tomar providência nenhuma, vai pegar fogo, vai queimar tudo. Mas se eu fizer alguma coisa, pode ser que eu me machuque. E se eu demorar? Então a decisão precisa acontecer rápido. E você tem que fazer alguma coisa. Uns vão correr. Você pode ter certeza. Uns vão, se tem problema meu, você vai indo do bombeiro. E pronto, vai embora. E não faz. E vê a coisa pegando fogo. E vão embora. Deus vai julgar o bombeiro. Vai julgar a gente que correu. E vai julgar aquele que apagou, todos estarão sendo observados. Amém? Amém, gente? Então, Luiz estava falando, Luiz? Conclui.
Não, eu entendi que nós temos que passar por certas situações, nós temos que passar para Deus ver qual isso. Vai ser a nossa atitude.
Exato. Você concorda com isso?
Concordo. Por exemplo, talvez eu vou ter que ser assaltado um dia para Deus ver qual vai ser minha reação.
Isso. Aí você acha, não, o filho de Deus não pode ser assaltado. É. Filho de Deus não pode ser roubado. Não, mas o filho de Deus não pode ficar doente. Uai. Pera aí, vamos ver qual vai ser o meu comportamento na doença. O filho de Deus não pode levar uma chifrada? Pode. Não, não se escandalize. Olha aí. Jesus falou, bem-aventurado aquele que não se escandaliza em mim. O ensinamento de Cristo é muito, muito tremendo, muito rigoroso. Aí a gente pensa, por exemplo, que na nossa casa, na nossa família, não pode acontecer nada, nada. Fala, meu irmão, por que que aconteceu isso? Por que que eu quebrei financeiramente? Por que que eu fiquei rico? Olha aí, e aí, se você ganhar na cena, se de repente você fizer tem gente que joga, tem gente que não joga. É, amigo, concorda, amigo? Aí o cara vem e ganha na cena, meu. Você pensou? Que infelicidade. E ganhou na cena. Você concorda? Coitado dele, amigo, porque ele que vai ser. Nossa, o cara pega um prêmio desse aí, e agora? O que ele vai fazer? Como ele vai reagir? Como ele vai proceder? O outro quebrou, ficou a zero, pobre, não tem mais nada. Qual vai ser a sua reação? O outro ficou rico. Qual vai ser a sua reação? Um solteiro. Qual vai ser o seu procedimento? O outro casou. Se casou. Qual vai ser o seu procedimento? Então é isso que Deus está fazendo. Ele está observando e julgando tudo o que acontece na vida da gente. Tudo. Tudo que acontece na sua vida. Amém? O que come, não julga o que não come.
Pois é, isso eu achei muito interessante, que nós esquecemos o sentido dessa vida. Nós vamos trabalhando, fazendo filho, casando, divorciando, e levando a vida, esquecendo que tudo isso daqui é para Deus julgar a gente.
É um campo de prova.
Tudo isso aqui é uma experiência para Deus ir lá e falar, não, você vai para cá.
Amém. Servo inútil. Servo útil. Servo bom. Servo mau. Quem vai dizer isso? Só Deus pode dizer isso. Que o que você fez era bom. E o que você não fez, deixou de fazer. Né? Amém. Mais para frente, Mateus capítulo, ainda... Capítulo 25, versículo 14. Mateus 25, 14. Porque assim, porque isto é também, vamos lá?
Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens.
Ó, presta atenção, ela vai ler, vocês vão observar o seguinte, o reino dos céus. O que é o reino dos céus? O reino dos céus é esse aqui, ó. O reino, nós somos o reino dos céus. Quem reina a gente? Jesus, não é Lula, não é Dilma, não é Barack Obama, é o reino de Deus. Somos nós, somos reinados pelo céu, por isso se chama reino dos céus. Nós somos reinados por Deus. Nós estamos, a nossa preocupação é fazer a vontade de Deus, não é? Eu estou aqui, eu tenho que obedecer. As regras da Dilma? Tem. Porque essa é a vontade de Deus. Porque se não fosse, eu não ia obedecer. Então eu estou aqui, a minha preocupação primeira é agradar a Deus. Aí, se eu tenho dúvida se eu tenho que obedecer a Dilma, eu pergunto para Deus, Senhor, eu tenho que obedecer a Dilma? Tem. Então, sim, Senhor. Então, pronto. eu obedeço a Dilma e agrado a Deus. O reino nosso, quem reina, quem dirige, quem nos dirige, quem nos ensina, é o céu. É o céu. Nós somos dirigidos pelo céu. Por isso que é por fé. Porque não tem as escrituras e a fé. É o céu que manda na gente. É o céu que vai nos julgar. É o céu que vai dizer se eu estou certo ou se eu estou errado. É o céu. Por isso que chama Reino dos Céus. Pergunta para Deus. Conversa com Deus. Porque hoje o que nós estamos buscando é o reino do céu. Buscar o reino de Deus é buscar ser reinado por Deus. Não é fácil ser reinado por Deus. Eu não vejo. É difícil, hein? Pergunta, ele não responde. Eu não sei onde ele está. Eu preciso me aproximar dele. Como que eu me aproximo dele? O que que eu preciso fazer para me aproximar dele? Porque este é o reino do céu. Então tem várias parábolas mostrando o que que significa para a gente aprender. Amém? Então várias parábolas ensinando a respeito do reino dos céus. As escrituras ajudam muito você a entender. Quando conversando com o Nilton falou assim... O Nilton falou, olha, eu fico não sei se é preocupado ou amolado, chateado, porque Deus não fala as coisas claras. Deus não fala, né, sempre deixando dúvida. Né, Nilton? Sempre deixando assim, você tem que decidir. Né? Aí, a gente conversando, eu falei, se não fosse assim... Se você tivesse já uma regra, você não ia aprender. Se você tivesse já determinado, você não ia aprender. Na verdade, o que Deus quer é que a gente aprenda. Que a gente saiba. Então ele deixa uma margem de dúvida. Para você fazer a opção, para você se esforçar. A parábola, você se esforça para entender que o reino dos céus é alcançado com esforço. Todo mundo tem que se esforçar para ser reinado por Deus. Todo mundo tem que se esforçar. Porque esse reino, esse governo, você alcança isso com esforço. Se for ficar esperando Deus falar, você vai, Vilmar, pode ir para Rio Verde. Você não vai ter essa resposta. Pode ter certeza que você não vai ter essa resposta. Pode aceitar o convite da empresa. Lá. Amém? O certo é você ir para Rio Verde. Não vai ter essa resposta. Pode ter certeza que não vai. E é o que você gostaria, né? Você não quer esforçar de jeito nenhum. Você já quer receber o negócio prontinho. O resto vai deitar e vai dormir. Você vai ficar pensando. E agora? Como é que eu vou fazer? A decisão é sua. E não virá, a resposta não virá assim, pode fazer desse jeito. Deus deixa sempre aquela possibilidade de você acertar ou errar. Se você errar, volta onde você errou e acerta. Se você acertar, amém, graças a Deus. Se você observar bem, vigiar, orar, estiver perto de Deus, andando com Deus, tá certo? Mais possibilidade de você acertar. Se você estiver distante, mais possibilidade de você errar. Mas em tudo na terra, ou a gente acerta, ou a gente erra. Ficar errando a vida inteira, entra pelo cano. Amém? Nós estamos buscando o reino dos céus. Fiz o que era mal aos seus olhos. Davi, no Salmo, ele diz, olha, eu fiz, Senhor, o que era mal. Ele queria fazer o mal? Queria? Queria. Às vezes a pessoa chega para mim e fala, irmão, eu orei e tal, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Pode comprar. Eu falo, não, então não foi Deus, não. Deus não fala isso. Deus não fala isso. Amém? Eu estou querendo sair estou querendo colocar mais uma loja lá em São Paulo. E eu falei com Deus e Deus falou, pode abrir. Eu falei, não foi Deus. Outro bicho que falou para você aí. Né? Não é que esteja errado. Quem sou eu para dizer que está errado? Mas eu tenho certeza que Deus não responde assim, pode ou não pode. Vai. Deus vai deixar você livre, ele vai, e nas entrelinhas deixar claro o que ele pensa. Ele deixa claro o que ele pensa. Nas entrelinhas você vai perceber, você vai ver o que Deus pensa. Mas a decisão vai ser sua. Bem? Tu verás o rabo de foguete que tu entrarás. Tu irás, né? Mas tu verás. E a pessoa vai e às vezes quebra a cara. Aí Davi falou, errei, fiz o que era mal, fiz o que era mal. Ele vai fazer de novo? Se ele já aprendeu, ele já viu que... E já fez uma vez e viu que era mal. Nossa, fiz o que era mal. Errou. Mas por causa disso, Davi foi rejeitado por Deus? Não. Fiz o que era mal. Confesso, Senhor, que eu errei. Eu entendi perfeitamente. Não fiz certo. Me dá a chance, a oportunidade de fazer de novo, fazer certo. Então você está lendo aonde, Pia?
25:14, Mateus 25:14.
Você não leu nada, não? Não, né?
Ainda não.
Já leu?
Não.
Não, então vai.
Começar agora. Porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles.
Pode ir. Então?
Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor.
Amém. Vocês concordam? Deu para entender? Vocês concordam que todos nós temos o quê? O Silvio. Hã? Talentos. Todos nós temos talento. Quem não tem talento aqui? Todos nós temos talento. Qualidade. Cada um de nós serve para alguma coisa. Vocês concordam? Serve. Você pensa que você não vale nada? Vale. É porque você não observou direito. Está difícil. Amém? Mas você tem importância. Não tem aquela música, como é que é? É, como é que é? você tem valor. Às vezes não é assim. Olha pra você ver. A humildade é importante? É. A humildade é importante. Mas a humildade, aquela humildade, vamos dizer assim, comprada, como que eu vou saber se realmente eu sou humilde? A gente pensa que ser humilde é pobre. É não ter nada. Andar com o cabelo todo caído, tá, etc. Né? Eu, assim, quando aquele tempo dos hippies, né, dos hippies, a pessoa pensava que aquilo ali é uma ideia marxista, né? É uma ideia assim de que a pessoa não precisa ter nada, esculhambado, tá sujo, com a boca fedida, tá. Aí essa pessoa é humilde. Não, isso é relaxado, preguiçoso, entendeu? Vagabundo, pessoa que às vezes tem talento, esconde o seu talento, tem capacidade, esconde sua capacidade, não faz nada. Aí quer que os outros façam para ele. Aí quer que os outros dá para ele. Certo? Você pode ter certeza que às vezes a pessoa está ali com o celular. Quem fez o celular para ele? Né? Quem arrumou as coisas para ele? Todo mundo tem o seu talento. Todo mundo tem a sua qualidade. Todo mundo, todos nós temos importância, sim. Todos nós temos importância. O que a gente precisa é colocar, é negociar esses talentos. Eu tenho. E eu preciso ver, eu posso colocar isso em benefício de Deus. Senhor, eu estou aqui, eu tenho qualidade, eu tenho coisas para fazer. O que eu poderia fazer? Eu vou fazer. Amém? Todos nós temos os nossos talentos. Esconde os seus talentos, porque Deus é rigoroso, e você tem medo de errar. Você tem medo de fazer e errar. Tá certo? Tá? Tem medo de fazer e errar, tá certo? Não. Você não pode ter medo de errar. Negociar. O próprio nome está dizendo aí, quando você vai negociar, você sabe que você vai, você tem certeza que você vai se dar bem? Não vai. Né, Silvio? A gente pensa, imagina, monta a coisa, ajeita, põe tudo direitinho lá, trabalha um mês, dois, às vezes um ano, e percebe que não deu resultado. O que que você faz? Fecha, logo, não fica toda a vida ali maçando barro, não. Você não está dando resultado. Já tem um ano e não deu resultado. Então, tem coisa que você espera muito, tem coisa que você não espera. Porque o tempo passa, dá um pouquinho, não tem mais tempo. Tudo que a gente vai negociar, a gente tem duas possibilidades. O qual? Se está bem, está mal. Se deu bem, amém, graças a Deus. É o que a mulher deve falar para o marido. Vai, meu bem, foi bom, ó. Você entrou pelo cano? Não é a primeira vez que você entra pelo cano. Por que tem isso, né? Vamos de novo, arruma de novo, você entra pelo cano de novo. Até uma hora você aprende, né? Até uma hora você aprende. Até a gente vai ficar velho e tal, mas aprende. Porque se a mulher chegar em cima do marido e soltar os cachorros em cima do marido porque o marido errou, na primeira vez ele vai ter medo de fazer na próxima vez. Ela tem que realmente incentivá-lo, tá, encorajá-lo, falar, é assim mesmo. A gente faz uma vez, não deu certo, vamos fazer, tentar novamente, de outra forma. Não tentar justificar, porque foi assim, foi você que foi culpado, e etc. Às vezes faz atrapalhar. Deus está julgando todos os nossos atos. todos os nossos atos. Amém, Senhor? Não é assim mesmo? Sai de uma, passa para outra, sai do negócio, passa para outro, tal, etc. E, de repente, você vai aprender, você vai se tornar. É isso que Deus está dizendo ali. Que ninguém deve esconder os seus talentos, suas qualidades. Você tem, sim, talvez você não tenha descoberto, não tenha entendido os seus talentos. Faz alguma coisa. Você vai ver o tanto que faz bem para a sua saúde, faz bem para o seu, como é que fala, o seu ego. Égua, ou não, ego, né? Faz bem para a sua égua. A mulher deve ser égua, né? O homem deve ser ego. Né? Faz bem para você, porque você fica... Porque é uma pessoa inútil, é ruim, é ruim. Então, eu estou aqui, ó, eu estou desperdiçando, eu tenho muita importância, eu estou aqui perdendo. Vocês concordam que é assim que Deus quer para nós? É assim que Deus quer? Errou, meu irmão. Errou. Ó, você só tem a ganhar. Porque você errando que você vai aprender. Foi bom? Aprendeu? Ensina os outros. Passa para os outros. Convida os outros a fazer o mesmo, aquilo que você fez. Amém? Amém. Deus falou conosco aqui hoje? Ajudou? Você acha que convém você ficar escondida, se afastando, com medo? Nossa, Deus é rigoroso demais. O irmão está sempre lá, toda palavra está pegando o pé da gente, toda palavra está corrigindo. Eu sabe que dá uma coisa? Eu vou ficar quietinho lá em casa, não vou fazer nada, nada. Porque tudo que a gente faz está errado. Não, não é tudo que você faz está errado, não. Você pode ter certeza que você aprendeu, você cresceu, você vai ver se você não cresceu. Tudo que você faz, você tem. Negociar é assim. Tem coisa que eu ganho 10%, tem coisa que eu ganho 50%, tem coisa que eu levo prejuízo, né? É isso que é negócio. Por isso que Deus coloca lá a expressão negociar os talentos. Você vai levar vantagem em tudo? Aprenda a levar desvantagem. Aprenda a perder. Aprenda. Porque também é uma virtude. Virtude é só ganhar? É só? Não, é perder também. Saber. Amém? Amém. Então Deus falou conosco. Falou, Lucilda? Falou, Ramiro? Amém. Dá aí. Cadê o... Vamos ver. Ramiro. Quem quer? Será que esse casamento nos ensinou, Ramiro, alguma coisa?
Muito. Hã? Muito. Esse casamento ensinou muito. Eu mesmo, se fosse para mim ter tomado uma posição quanto à Igreja de Mineiros, quando eu fiquei sabendo que ela ia chegar na sexta-feira, eu falava assim, vem na sexta ou na quinta, né? Eu ia falar, não, deixa para vir no sábado, não vem não, porque vocês vão atrapalhar aqui, porque tinha que fazer muita coisa, tinha que lixar, tinha que lavar, encerar, falei, esse pessoal vai pisar tudinho aí, vai ser difícil, quando não é... Mas, ó, eu estava totalmente errado. Se eu falasse alguma coisa, eu estava errado. Então, queria Deus ensinar a Igreja de Mineiros também. Ontem, depois do casamento, Deus falou para mim que tinha dois tipos de povo aqui. Teve um povo que plantou, que foi nós. Que fez ali a massa, que cuidou, que lixou, que lavou. E estava deliciando do fruto daquela presença de Deus ali, daquele casamento gostoso. E teve um povo que só veio para assistir. Comeu e foi embora, não entende nada, não sabe nada. Então a gente aprende como é fazendo. Até o senhor chegou lá um dia lá em casa e falou, Ramiro, será que vai dar tempo? Né? Já largou eu desesperado. Falei, oh, meu Deus, então vamos trabalhar, né? Mas é desse jeito, parece que fica pro final as coisas, testando a gente, testando a capacidade da gente. É. Então a igreja de Mineiros mesmo veio, que Deus viu também a igreja daqui, como é que ela estava, né? A situação da igreja daqui, é. Dos irmãos daqui. Aí trouxe os irmãos, no final eu falei, Senhor, obrigado por esses irmãos. Se eu não tivesse vindo, a trem ia ficar feia. Mas a providência, crê que Deus está olhando, ele sabe de tudo, ele sabia que no final ia fazer aquilo, ele não ia deixar nós passar vergonha. Uhum. E todos, a igreja toda ficou orgulhosa em ver as coisas bem arrumadinhas, tudo feito, a igreja se portou como ela tinha que se portar, deixou o pessoal de fora bem à vontade, serviu. E eu tenho certeza que saiu daqui sem... Né? Mas só a igreja sabe o que ela passou. Né? Só a gente sabe o que Deus fez pela gente. É, mas amém. Então eu erraria, eu ia fazer como Marta, se eu tivesse que tomar essa decisão. Vem ou não vem, igreja de Mineiro? Eu ia falar, não vem não, fica aí até sábado. Vem sábado de madrugada e você chega aqui para o casamento. Eu tinha errado. Né? Então a gente tem que aprender, deixar na mão... de Deus, Deus sabe o que faz.
Tem que ter, tem que ter.
E como você falou, tem que fazer, você tem que estar no bolo. Você estando ali no meio, você aprende. Você tem um talento ali. Nem que for para alguma coisa, você tem talento. Não acho que você não tem, não. E se achar que você não tem, você vai ficar lá fora. Uhum. E nessa música eles falam, valorize o que você tem. Né? Valorize. E tem gente que não valoriza o que ele tem. Fala, ah, vou não, não quero, deixa lá. Eles fazem, eles cuidam. Então eu fiquei feliz ontem, depois de tudo pronto, depois de tudo arrumadinho. Eu falei, ô senhor, obrigado. Eu estava lá em São Paulo, minha sogra está lá. Eu até achei ontem à noite, ligou, era 1h da manhã, a Marissa com o carro com o pneu furado. Eu achei já até que era, falou, esperou só passar o casamento e ela foi embora. Eu tenho que ir para São Paulo agora. Eu falei para lá, falei, bem, vamos deixar aqui esse trem, vamos voltar para casa, porque lá nós temos que fazer. E eu fiquei feliz, foi uma decisão certa também. A sogra está lá, ela agora para frente, Deus cuida. Mas amém, foi um ensinamento muito bom. É.
Eu lembro que você chegou, era umas 11 horas, né? 10 horas. Chegou a mim, chegou 10 horas, quando foi. Eu não tinha nem entrado na casa dele direito ainda, né? Já apareceu lá o caboclo da Santiago e tal, e ele veio aqui para poder. Aí já entrou no samba. Amém? Já entrou no som. Amém. Quem mais quer dar a sua opinião? Eu dajo lá para eu dar lá, eu dajo. Hã?
Amém. Eu concordo aí com o que o senhor falou ontem e hoje. Foi muito bom o casamento. Palavras que, logicamente, a gente tem certeza que veio de Deus. E hoje eu achei muito importante o senhor nos alertou sobre, principalmente, nós não nos acharmos inúteis, né? Porque muitas vezes nós não fazemos as coisas porque a gente acha que não vale nada. Aquilo que nós vamos fazer... não vai fazer diferença. E não é isso. Né? Muitas vezes a gente... eu fico às vezes pensando, eu vou lá fazer o quê? Lá na igreja. Tem muita gente já. Eu não vou fazer muita diferença, que eu não sou mais de pegar muito peso, não sei mais o quê. Aí eu fico pensando assim, mas eu podia ajudar o Ramiro, pegar um fio, uma coisa, um negócio desse. E nem isso a gente faz. Porque, não, tem muita gente, tem muito jovem lá, né? Outro dia eu já me escolho nos meus meninos, digo, até os meus meninos lá estão fazendo por mim. Mas eu teria outras coisas para fazer. Né? É. Esse sobre o negócio que o senhor falou. É que o negócio, hoje, quem negocia, a tendência é perder ou ganhar mesmo, não tem jeito. E se nós tivermos medo de fazer, nós nunca vamos saber se perdemos ou ganhamos. Exato. Né? E assim é para as coisas de Deus. Então a gente, eu entendi que a gente tem que fazer para Deus sem medo de errar. É. Né? Sem medo de errar, porque se nós estamos realmente tentando caminhar com Deus, a tendência é acertarmos sempre. É. Né? A possibilidade de acertar é maior do que de errar, se nós estamos realmente nos conselhos de Deus. Eu entendi muito bem sobre isso e foi muito boa essas palavras de hoje, essas reuniões de ontem e de hoje. Para mim, falou demais.
Amém. Amém. Quer falar? O Simar quer falar aí?
É isso aí que o Aldazio falou mesmo. A gente se sentiu honrado estar aqui também trabalhando assim, igual a gente está.
Amém. Pensei que foi o tiro lá que. Mas eu estava aproveitando a falha do negócio aí. O Eudásio, porque assim, eu conheço o Eudásio há quantos anos, Eudásio? 20, mais ou menos, né? Pois é. E aí, a gente fica assim, pensando. Não, eu deixo para fazer. Por enquanto, eu não tenho segurança. Eu não vou fazer hoje, vou deixar para depois. Passa o tempo, já tem 20 anos. Né, Eudásio? Então, que dia que você vai se sentir útil? Se você for ficar esperando. Que dia? Você tem que chegar assim, ó, arruma um jeito para mim aí que eu, né? Ó, o que eu tenho que fazer? É pregar botão? Então, você senta ali, o que tem? Senta ali, vai pregar botão. Né? E depois, quem sabe amanhã você não vai estar costurando a coisa. Você fala, não, eu só pregar botão e já estou prático. Né? Vou fazer mais alguma coisa e quem sabe você vai estar costurando. O certo é que a gente não pode. Faz mal para a saúde, vizinho. Faz mal para você. Não é bom. Não é bom. Né? Não é bom. A experiência que Deus nos tem dado realmente é de que as escrituras, ela visa sempre assim, o bem-estar da gente. Você fazer as coisas, se sentir orgulhoso. Como o Ramiro está dizendo aqui, né, o Lucimar está dizendo ali, né, que as pessoas se sintam realmente úteis. E sempre observando para aprender. Observa para aprender. Falou, eu acho que do jeito que o Célio faz ali, me agrada. Eu vou começar a fazer igual ele. O que custa? Observa o que está sendo feito, né? As coisas que estão sendo feitas. Pelos irmãos, pelo Toninho, pelo Cheque. E assim vai indo. Você começa a observar. E se é bom, faz. Por exemplo, tudo eu vejo assim como providência de Deus. Tudo. Tudo eu procuro ver como providência. Eu preciso acreditar que Deus guia. Eu preciso acreditar que Deus dirige. E quando Deus fala que tudo concorre para o bem da gente, nós temos que aproveitar tudo, as coisas boas e as coisas ruins. Aproveitar tudo. Tudo concorre para o bem da igreja. Arrumou aí ou não? Arrumou o negócio? Wender, está lá em cima arrumando. Amém. Né? Então, nós gostaríamos de ouvir mais opiniões. Mas amém. Valeu. Não valeu? Né, Nilton? Eu queria ouvir a opinião do Nilton. Ajudou? Fernanda? Divina? Olha, eu estou olhando para a Divina e estou lembrando. O quanto, a Divina não imagina o quanto ela ajudou, o quanto ela tem ajudado, a Divina. Mas, e ela está, os talentos, a qualidade, né, o trabalho, a coisa que ela faz, às vezes não é observada, não é vista. Mas eu sei, não é bom, né, eu não vou falar aqui para ela, mas o quanto ela ajuda a igreja. E às vezes a gente não está vendo. Né? Como nós faríamos a reunião se você não estivesse presente? Então só a sua presença já ajuda. Né, Dom Genê? Né, Rai? Está acordando o Rai. Não me acorda? Pois é, o Rai veio para dormir, mas não tem problema, né, Rai? Ué, claro. Então, mas vem, aqui, né? Você vem, dorme aqui, dorme, né? Mas dorme aqui. Né, Rai? E o pessoal não perturba, não, amém? Você dormir tranquilo. Mas a presença sua é importante. Você fala, ah, mas o que, que eu vou fazer lá? O que, que eu vou fazer lá? Mas se não tivesse você, se não tivesse a sua presença, nós íamos ficar aqui falando para quem? E porque você veio, você trouxe a Marielle também. E a Marielle veio e trouxe o Chequinho, o Filipinho. Né? Nem seja para ficar ali sentado lá fora com o celular. Né? Mas está aí. É, está aí. Amém, né, gente? Amém? Roberto, Paula. Isso. Então. Nossa, é. Você é, foram enviados. Tudo tem um ensinamento. Como o Ramiro falou ali, eu aprendi muito. E graças a Deus, que cada dia que passa a gente aprenda um pouco mais. Às vezes tira até um peso, tira até um fardo das suas costas, quando acontece as coisas, você fala, nossa, que alívio. Eu estava, né? Eu estava me acusando, eu estava me condenando, às vezes, por certas coisas, e de repente, Deus clareia e traz o resultado da prova. Traz o resultado da prova. E você passou. Que bênção, amém? Você foi aprovado. Não é não? Amém? Você não tem sido aprovado? Tem, não tem? Amém. Vamos então curvar nossas cabeças, né, Rosa? Vivinha? É por aí? Amém, Senhor. Lucimar, a gente queria demais ouvir a sua opinião, mas você já deu, né? É. Amém. Amém. Amém, Senhor. Nós te agradecemos, Jesus, né, pelo ensinamento, por tudo que o Senhor tem feito para edificar a igreja. E se tudo concorre para o nosso bem, que nós possamos aproveitar. Aproveitar tudo. Não deixar que nenhuma migalha caia da mesa. Que nada, Deus, seja desperdiçado. Tudo seja importante. As visões, os sonhos, palavras que nós ouvimos, as escrituras, as práticas, as coisas que nos acontecem, que tudo realmente venha nos ajudar, venha nos abençoar, como a igreja tem sido abençoada de um modo geral. Como a igreja tem sido abençoada. Quando nós olhamos para trás, embora o Senhor não nos aconselhe dessa forma, mas se nós olharmos, vamos observar que andamos muito, que andamos muito tempo, às vezes tendo que voltar, às vezes tendo que humilhar-nos debaixo da poderosa mão de Deus, às vezes tendo que esperar o momento, a hora certa, para sermos exaltados, para sermos observados, vistos, considerados. Mas tudo isso tem sido importante. Espírito, há um só povo, e esse povo, irmãos, nivelados em uma só fé, em uma só esperança, em um só Espírito, onde nós estivermos, onde nós fomos colocados, não fomos colocados ali para sermos inúteis, para vivermos isolados, mas para produzirmos. Onde o Senhor nos colocou, é ali mesmo que nós vamos desempenhar a nossa função, é ali mesmo que nós vamos mostrar ao Senhor que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Amém. Amém. Eu quero, antes de nós tocarmos ali, dar avisar, né? O pessoal está fazendo o almoço aqui, terminou a reunião, né? Principalmente o pessoal que vai viajar. E eu acredito que o almoço, não sei se é, principalmente o pessoal de fora, o almoço está aí, viu? Então, almoçar, e fica a critério de vocês, se ficar para a reunião à noite, serão bem-vindos. Se viajarem, também boa viagem. Deus abençoe. Mas todos, o pessoal de fora, Celinho, Silvio, viu, Silvio? Então, almoço aí. Mas o pessoal também de dentro, né? A gente vai dar prioridade aos de fora, mas depois nós também podemos, né, amigo? Amém. Amém, Senhor.
Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor, esse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu tenho a falar o valor você tem. Eu venho falar
diz que não é ninguém. Eu venho falar o valor que você tem. Eu venho falar o valor que você tem.
Ele está em você, o Espírito Santo se pôs em você. Até com gemidos inexprimíveis.
Aí você pode então perceber que há algo importante em você. Por isso levante
então, é só o Senhor.
Você tem valor. Você, você tem valor.
O Espírito Santo se move em você.
Amém. Você é importante pra Deus.
Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante.
Isso,
você.
Isso, é verdade.
Graças a Deus, né? Graças a Deus. Você tem que falar assim, olhar para cima e dizer, Senhor, meu Deus, obrigado. O máximo que eu posso dizer, o máximo que eu poderia fazer pelo Senhor, porque pelo Senhor é muito difícil fazer alguma coisa. Mas eu quero dizer, amém, muito obrigado. Né? Eu não sabia que eu tinha essa importância. Amém? Amém. Abraça seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.